Olá, meu querido ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, esse podcast que é um convite para você conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. Eu, seu companheiro de viagem, sou Carlinhos Vilaronga, um homem branco, com barba, bigode, cabelo castanhos escuro e raspados com a máquina. Eu uso óculos, tenho olhos verdes, vivo na região de Hamamatsu, na província de Shizuoka, que é a província onde tem o Monte Fuji. Esse é um podcast pensado para os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas, claro, você que é um ouvinte vidente, é muito bem-vindo, a gente vai ficar feliz em ter a sua companhia nessa viagem. Hoje eu quero falar com você sobre as linhas de prevenção de desastre da cidade de Kosai, que são sinais sonoros como esse que você ouviu na abertura do episódio, e que você fique tranquilo, nós estamos bem, não tivemos terremoto e nem tsunami no dia de hoje. Então o meu convite para você é de que você tire a sua criatividade da mochila, ajuste o seu fone de ouvido, procure um assento e desfrute da viagem. Como o Japão é um arquipélago e ele tem o risco diário de se acontecer um tsunami ou um terremoto, a maneira de tentar minimizar os danos nesses casos é você avisar a cidadania para se proteger. E isso é feito através de um sistema sonoro, que são postes metálicos com talvez 7 metros de altura, com 4 megafones na ponta, e isso você encontra em todos os bairros, de todas as cidades, de todas as províncias do Japão. Para garantir que esse sistema vá funcionar no dia em que estiver acontecendo, ou, na verdade, no dia que estiver alguns segundos para acontecer o terremoto ou alguns minutos antes do tsunami, eles fazem testes diários. No caso da minha cidade, às 12 horas, eles tocam o hino da cidade. E a canção que vai tocar às 5 horas da tarde vai depender um pouco do período do ano. Por exemplo, de dezembro a março, que é um período aí mais frio, né, inverno, início da primavera, é tocada uma canção que tem o título de O Caminho para Casa. No período de abril a julho, que já é um período primavera-verão, um período mais quente, é tocada uma canção que é chamada O Lugar Onde Eu Nasci, ou algo nesse sentido. E depois, no período de agosto a novembro, que é um período que está indo do verão para o outono, chegando ali pertinho do inverno, é tocada uma canção que é chamada de Pôr do Sol, ou A Luz do Pôr do Sol, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer primeiro é ouvir essas canções do período de teste e depois você vai ter a oportunidade de ouvir os alertas. Não os verdadeiros, que acontecem quando tem mesmo terremoto, mas os alertas que acontecem algumas vezes por ano, no caso são domingos pela manhã, como o que eu gravei há 2 semanas atrás, mais ou menos, que são treinamentos do município. Então, o município avisa que vai ter o treinamento e esse alerta é tocado na manhã de domingo para você aprender a diferença de um alerta para outro, porque tem o alerta de tsunami e tem o alerta de terremoto. Então a gente vai começar de maneira suave, ouvindo um pedacinho do hino da cidade. A próxima canção que a gente vai ouvir é aquela canção que tem o nome de O Caminho para Casa, que ela é tocada de dezembro a março. A canção que você vai ouvir agora é a canção O Lugar Onde Eu Nasci. E essa canção ela é tocada de abril até julho, aqui na minha cidade. A última canção desse período de testes é a canção que tem o título aí de A Luz do Pôr do Sol ou algo parecido e que ela é tocada de agosto até novembro. Agora, apenas relembrando, a gente tem o hino da cidade tocado o ano inteiro, ao meio-dia, e três canções tocadas nos testes que acontecem também às 5 horas da tarde. Agora, eu queria apresentar para vocês os sons do treinamento. No caso, é um aviso em japonês, que ele vai avisar de que é um treinamento e de que diz respeito ao terremoto da região onde a gente mora, que é a região leste, e fala para a gente procurar abrigo. Nesse sentido, o tipo de alerta. Olha, gente, está para acontecer um terremoto, tenha cuidado, se abrigue, porque se for um terremoto forte, pode cair um poste, pode cair a telha da casa. Então, mesmo você estando dentro de casa, pode cair um guarda-roupa, uma televisão. Então, quando eles conseguem detectar esse movimento das placas, eles avisam e às vezes ali em 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, sei lá, eu não sei exatamente quantos segundos de antecedência acontece, eles captam essa vibração, disparam o alerta e garantem que menos pessoas se machuquem nesse processo. E é esse alerta de terremoto que a gente vai ouvir agora. Uma outra coisa muito comum de acontecer aqui no Japão também são os tsunamis, né? Os tsunamis são os maremotos. Quando a gente tem um terremoto que acontece no leito do fundo do mar, ele vai dar um empurrão na água, essa água ela vai movimentar e quando ela vai chegar mais perto da praia, aquele grande volume de água encontrando um leito mais raso, ele vai ficar com uma onda mais alta e isso acaba invadindo a terra. Existe uma diferença para terremoto no questão do alerta com o tsunami. E o alerta ele tem um som diferente e um aviso diferente dizendo que é um tsunami, que você deve deixar a costa e procurar um lugar alto. Lembrando, para você que ouviu notícias do tsunami que esteve aqui no Japão, na região norte, em 2011, que tiveram lugares que a onda chegou a 23 metros de altura. Eu fui fazer trabalho voluntário nessa região e é uma maluquice você ir a um lugar que está a mais de 1 quilômetro da praia e você vê ônibus e vê barco em cima de prédio de 3 andares. É muito complicado de se imaginar o volume de água que leva um ônibus para cima de um apartamento de 3 andares a 1 quilômetro da praia. Mas eu tive a oportunidade de visitar um bairro, por exemplo, quando eu fui fazer esse trabalho voluntário com as pessoas que estavam nesses ambientes de abrigo temporário, e tinham bairros inteiros que só tinha sobrado o alicerce. Você olhava até onde sua vista alcançava para qualquer lado, não tinha nada. A água tinha levado tudo. Poste, casa, prédio, carro, bicicleta, tudo, tudo. Não sobrou exatamente nada. Justamente por esse risco, né, tão sério, que existem esses alertas, e o alerta, inclusive, de tsunami, para mim, ele é emocionalmente mais forte do que o alerta de terremoto por conta do que a gente viu em 2011. É esse alerta que a gente vai ouvir agora.
O tsunami chegou. O tsunami chegou.
Para terminar, eu vou repetir o som que a gente ouviu no começo, porque a minha cidade tem muitos brasileiros, muitos. É uma cidade pequena, com 60 mil habitantes, mas tem uma colônia brasileira muito grande. Por conta disso, a cidade adotou como segundo idioma padrão para avisos e alertas o português. Então, nesses alertas também você tem a introdução de um aviso em português. No caso da gravação, eu só consegui pegar a gravação de um pedacinho desse alerta em português, mas dá para você ter uma ideia do timbre da voz da intérprete e dá para também sentir assim o clima quando acontecem esses alertas. E creia-me, quando o alerta é verdadeiro, não é muito interessante. Para terminar esse episódio curtinho, eu quero agradecer a sua companhia. Apesar de ser um episódio um pouco tenso, porque fala de terremotos e tsunamis, é uma curiosidade sonora aqui do Japão, e espero que você que tenha acompanhado este episódio, em especial se você vive no Brasil, tenha desfrutado dessa experiência de conhecer o Japão de maneira diferente, né? Através do áudio e da audiodescrição. Caso você queira acompanhar o meu trabalho, eu deixo o convite para você seguir @nabecast.jp no Instagram ou para você seguir @nabecast.jp no Twitter, são as duas redes sociais onde eu sou mais ativo, e ali a gente pode trocar figurinhas, trocar ideia. Fica um incentivo para você enviar esse episódio para um amigo com deficiência visual ou baixa visão e apresentar esse podcast para ele. É um podcast ainda experimental. Eu estou testando maneiras de desenvolver a habilidade da audiodescrição, de desenvolver a técnica de fazer capturas de som externas, como podcaster, eu aprendi a fazer podcast fazendo, então eu não tenho a formação de áudio, por exemplo, de um engenheiro de som ou de uma pessoa que estudou para captação de som para cinema. Eu estou aprendendo fazendo, compartilhando com os meus amigos e estudando em blogs e vlogs, enfim. Mas fica o convite para você enviar esse episódio para alguma pessoa com deficiência visual e baixa visão, porque eu ficaria muito feliz de ouvir as impressões que a comunidade cega tem sobre esse projeto. Afinal de contas, é um podcast que ele é pensado e produzido em especial para a comunidade cega. E finalmente, deixar o meu agradecimento, a minha alegria de participar aqui da segunda semana Podosfera Nipo Brasileiro e o meu incentivo para você ouvir todos os episódios que estão aqui no feed para desfrutar de tudo que foi produzido. Te espero numa próxima publicação, num próximo podcast. Até a próxima. Sayonara!
Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.